Boletim do JN. A informação por trás da tela.
Nessa semana, o Brasil que vê seus cidadãos em fila de ossos descobriu que o ministro da Economia tem muito dinheiro em offshores em paraíso fiscal. E o país também viu estarrecido a mídia em geral e o Jornal Nacional em particular passar pano para o escândalo Paulo Guedes. Eu sou Eliara Santana, professora e pesquisadora de mídia e discurso. E este é o Boletim do JN, que vai trazer para vocês uma análise crítica das notícias veiculadas pelo Jornal Nacional durante a semana.
Este podcast é uma produção em parceria com o Brasil de Fato, Minas Gerais.
No podcast dessa semana, quero centrar meus comentários na prática absurda de silenciamento colocada em pleno vigor pelo Jornal Nacional em relação ao episódio Paulo Guedes. No domingo, a revista Piauí revelou que o ministro da Economia tem uma offshore milionária em paraíso fiscal. A reportagem faz parte dos Pandora Papers, um projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, com sede em Washington. O consórcio teve acesso a mais de 11 milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão entre os milionários encontrados. No dia seguinte, segunda-feira, a edição do JN silenciou completamente o assunto, solenemente. Usou uma porção de pautas geladas para silenciar a pauta quente do dia. Foi uma edição vergonhosa que escondeu descaradamente o fato de que o ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, tem offshore num paraíso fiscal. Claro que ninguém esperava ver um cano carcomido por onde escorria muito dinheiro. Afinal, não estamos mesmo falando de um ministro da Economia de governos petistas. Mas daí a desconhecer completamente o assunto, fingir que o escândalo não existe, deixar de mostrar aos telespectadores o que significa, na realidade, o ministro da Economia manter dinheiro, muito dinheiro, em paraísos fiscais? Esconder dos telespectadores a informação de que as decisões do ministro da Economia afetam seus negócios no paraíso fiscal? Esconder que o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais? Esconder que Paulo Guedes pode ter lucrado muito com a alta do dólar? Que prática jornalística é essa? Na edição do dia seguinte, terça-feira, o JN finalmente descobriu o assunto, mas a emenda saiu pior do que o soneto. A reportagem de 6 minutos serviu praticamente como assessoria de imprensa para a defesa de Paulo Guedes explicar que tudo é legal e que não há problema. Essa toada, aliás, está sendo adotada por alguns analistas econômicos. Eles afirmam, como se fosse natural, que ter offshore não é ilegal, desde que os valores sejam declarados à Receita Federal. E Paulo Guedes fez isso. Mas há duas questões muito importantes aí nessa compreensão intencionalmente equivocada e plantada. Primeira, o artigo 5º do Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que funcionários do alto escalão mantenham aplicações financeiras passíveis de serem afetadas por políticas governamentais. E a segunda questão, mesmo que seja legal de algum ponto de vista, a conduta é absolutamente imoral, porque o investidor que leva a grana para o paraíso fiscal e o ministro da Economia, que decide a política econômica, são a mesma pessoa. Ou seja, há um conflito de interesses na base, evidente. Paulo Guedes resolve a política econômica e suas decisões afetam o modo como o dólar flutua, por exemplo, se aumenta ou não. E se o dólar está nas alturas, os lucros do investidor Paulo Guedes estão nas alturas também. Portanto, não há como a mídia dourar a pílula e fingir ou tentar fazer crer que é algo normal, porque não é. Paulo Guedes ter muito dinheiro em paraíso fiscal, sendo ministro da Economia, é absolutamente imoral, indecente. Fico só imaginando como seria o espetáculo midiático se um ministro da Economia de governos petistas tivesse qualquer dinheirinho em paraíso fiscal. Teríamos manchetes nos jornais impressos anunciando o escândalo. Teríamos ilustrações vermelhas cheias de dinheiro nas reportagens do JN. Teríamos a cara do ministro petista em questão estampada em todas as cenas. Enfim, teríamos um grande espetáculo midiático para dimensionar que se trata de um grande escândalo. Mas o ministro da vez não é petista, então a mídia vai passar pano. Um abraço e até a próxima semana. Este foi o Boletim do JN da semana. Espero que esta análise seja útil para compreender as estratégias na construção das informações que chegam até nós pela mídia. Um abraço e até a semana que vem.
Para continuar acompanhando análises críticas sobre a construção e discurso das notícias no Brasil, leia também a coluna de Eliara Santana no site do Brasil de Fato ou acesse eliarasantana.com.br.